Apresentação, Marco Maciarelli.
Vamos lá então com a segunda hora do CBN Total desse dia 24 de agosto. Meu contato agora é com o senhor Álvaro Furtado, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de São Paulo. Como vai o senhor, senhor Álvaro? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Tudo bem? Prazer falar com você e com os ouvintes.
O senhor representa o Sindicato Patronal dos Supermercados, é isso, né, senhor Álvaro?
Isso mesmo.
Tá, e como que tem sido esse período de pandemia para o setor? Teve muitas perdas, teve crescimento nas vendas. Que avaliação que o senhor faz desses 5 meses de quarentena? Hoje é dia 24, né? Acho que começamos lá dia...
março, 20... né?
É, 24 de março, 23, 24 de março, né? Cinco meses já. Mas que o setor não foi atingido porque vende produtos de primeira necessidade, né, senhor Álvaro?
Não foi atingido como outros setores.
Sim.
Que ficaram paralisados. Nós tivemos que fazer uma série de mudanças, alterações, e sofremos também o impacto da crise que se seguiu à pandemia. Então, nós estamos hoje vivendo um momento de lojas abertas o tempo todo, o que significou um agravamento nos custos, porque nós temos que seguir os protocolos de segurança, de saúde, em relação aos consumidores, aos colaboradores das lojas. Enfim, isso significa um agravamento de custos. Ao mesmo tempo que a gente vive esse agravamento de custos, nós estamos vendo um fenômeno natural próprio dessa situação, que é o menor tempo de permanência das pessoas que vão às lojas. A preocupação que ganhou muito espaço de comprar produtos de higiene e de limpeza, e num primeiro momento, uma forte tendência de estocagem de itens essenciais. Esse primeiro momento foi um momento crítico, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo.
Uhum.
Então, houve uma corrida, e um exagero próprio, natural, psicologicamente, as pessoas abaladas, compraram com medo do que pudesse acontecer para frente. Isso provocou, no primeiro momento, até ruptura, ou seja, faltas. Depois isso se normalizou, as coisas voltaram aos patamares atuais. O que a gente nota é que o consumidor está temeroso ainda, deixou de comprar os produtos de maior valor agregado, que custam mais caro, está focado nos produtos de preço mais baixo, buscando comprar apenas o essencial, produtos que a gente possa considerar não tão importantes, não necessários, etc. Acabaram ficando por segundo e terceiro plano, obrigando inclusive as empresas a liquidarem os seus estoques até com prejuízo para não haver perecimento.
Uhum.
Enfim, muita gente pensa que o segmento de jantar alimentício, que os supermercados estão nadando de braçada. Não, nós estamos nadando de braçada. Nós não podemos reclamar, como reclamam muitos, justamente lojistas que ficaram fechados. Mas nós também estamos vivendo um momento bastante incerto e duvidoso. Não sabemos o que vai acontecer.
Sim, sim.
Nos próximos meses.
Houve uma continuidade das pessoas indo ao supermercado com menor tempo, as pessoas indo mais rapidamente, consumindo outros produtos. Houve uma diminuição na margem de lucro do setor, podemos dizer assim?
Com certeza. Quando você deixa de vender os produtos de valor agregado, que você pode vender produtos mais sofisticados, você pode vender apenas o básico, como dizem no popular, a cesta básica, o arroz, o feijão, o açúcar, essas coisas, você praticamente troca 6 por meia dúzia, porque não há margem para nenhuma. Então você tem um faturamento significativo, mas uma rentabilidade muito baixa, quase nenhuma. E ao mesmo tempo que acontece isso, você está tendo que ter despesas não previstas, com higienização, com placa de acrílico no caixa, com álcool gel, com pia para lavar a mão, máscaras e tudo isso aí que acho que é obrigado e deve e precisa fazer para que o consumidor tenha segurança para fazer a compra necessária.
É interessante, né, que o setor que o senhor representa, o senhor fez, a entidade fez uma pesquisa aí com 200 empresas e tem aqui alguns números, né, no que se refere aos empregos: 74% conseguiram ajustar-se ao fluxo de vendas e mantiveram seu quadro de pessoal estável, 33% tiveram de afastar funcionários do grupo de risco e destes, né, o que fizeram, a maioria afastou no máximo 10% da equipe. Aí tem outros números, né? É 21% utilizaram alguns benefícios ofertados pelo governo na pandemia, concederam férias, suspenderam contratos e 20% reduziram jornada. Nenhum entrevistado afirmou ter reduzido salários e 86% avaliaram as medidas emergenciais como positivas. O setor não soube se adequar a esse momento, né, senhor Álvaro?
Olha, o setor tem muita agilidade. É um setor que, se não for ágil, morre. É uma questão de sobrevivência. Então, no primeiro momento, se elasticeu o banco de horas, se for possível, no segundo momento, se adotou essa política que foi a sábia de permitir, seja a redução de jornada, seja a suspensão de contratos. E isso teve que acontecer porque dentro das empresas existe o chamado grupo de risco. Pessoas com mais idade, pessoas com morbidade crônica, como hipertensão, diabetes, etc. Toda empresa tem isso. A mulher grávida, a mulher que está aleitando, tudo isso significa gente que não pode ficar trabalhando em plena pandemia. Então, quando o governo permitiu a suspensão dos contratos, foi possível fazer isso. Aqui no caso da capital de São Paulo, as empresas ainda subsidiaram, além do que o governo colocou, além do valor dado do seguro desemprego, deu um valor a mais para garantir, no mínimo, na pior dos hipóteses, 50% de rendimento para quem se afastou. Então, tudo se fez para não desempregar. A visão hoje do setor de alimentícios é exatamente essa: garantir a subsistência da empresa, e em garantindo a subsistência da empresa, você vai garantir empregos. O que nós não podemos perder mais, enquanto o Brasil, é mais empregos, mais renda para o piso. É uma tragédia humana que não tem preço.
Uhum. Agora, essa questão não pode parar, né? A gente precisa continuar se reinventando. E a reinvenção veio, né, através das vendas online, de muitos mercados, muitos supermercados adaptarem, instalarem esse tipo de vendas online. É um serviço que veio para ficar tanto nos grandes como nos pequenos,
seguramente,
né?
Seguramente. A gente já vivia pré-pandemia um movimento muito grande de crescimento das vendas através do chamado meio eletrônico. E a pandemia transformou isso de uma velocidade normal para supersônica. Mas hoje todo mundo está vendendo, entregando, se adaptando com delivery, atendendo por telefone, vendendo por WhatsApp ou por outros meios, outras ferramentas que existem, e isto não tem retorno. O consumidor vai voltar à loja quando passar a pandemia? Claro que vai. Mas a quantidade de frequência deve diminuir. Muitas lojas enormes não terão mais razão de ser de destino no nosso setor. O chamado modelo de hipermercado, tenho uma opinião de que desaparece. Vai ficar uma loja menor. Os produtos que não são ingredientes, alimentos essenciais, que se vendem nessas grandes lojas, essas lojas não passaram de mostruários. E é muito caro manter um mostruário com o valor de um prédio enorme, com a estrutura de empregados que precisa. Então, isso tudo deve mudar. Nós vamos ter uma mudança grande nisso também. Um consumidor muito mais focado também, isso veio agora, na compra de produtos saudáveis. Se antes já havia uma exigência em relação a higiene e limpeza na loja, agora ela ganhou um aumento enorme. Hoje em dia, ninguém admite entrar numa loja que não esteja impecavelmente limpa. No encontrar poeira, sujeira na loja é inadmissível.
Uhum.
Então, tudo isso significa também treinamento do pessoal, reciclagem da mão de obra. É um processo totalmente novo. De repente, nós estamos sendo reinventados.
É isso
que nós vamos ter que ver. Os que se adaptarem melhor, vão se dar mais, se dar bem melhor.
Quando o senhor fala...
A loja de vizinhança, é importante falar um pouquinho dela, só um pouquinho. É uma loja que, se a empresa tiver sintonizada com o seu entorno, com aqueles que frequentam a loja, saber o que eles precisam, saber a situação deles, ela vai sobreviver, atravessar o momento, porque ela tem uma relação com o consumidor pessoalizada, diferente das lojas de rede, onde a relação é absolutamente fria.
Sr. Álvaro Furtado, presidente do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de São Paulo, obrigado por atender a CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado a vocês.
Boa tarde. Boa tarde.